Bem, senhor, bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós faremos mais uma apresentação de um trabalho exitoso aqui do DHPP, que consistiu na prisão da mandante e do executor do homicídio acontecido no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 20 horas, na rua Alfavaca, no bairro Paulo VI, aqui na capital, em que a vítima ela foi covardemente atacada pelo executor, né, com um instrumento pérfuro cortante, culminando na sua morte. Então, conforme vai ser exposto aqui pelo Dr. Leandro, que foi o delegado que presidiu a investigação, esse fato ele nos chamou muita atenção, né, pela frieza tanto da mandante quanto do executor. A mandante ela tinha um relacionamento extraconjugal com o marido da vítima, né, e pretendendo tê-lo só para si, seduziu o executor com a promessa de uma vantagem futura, né, que consistiria em manter com ele relação sexual, que pelo que ele disse, né, não se concretizou. Então é um fato realmente, né, que nos chamou muita atenção, dada aí essa dinâmica do crime. Ambos trabalham em um hospital aqui na região metropolitana, né, não tem envolvimento com atividade criminosa, embora esse executor já tivesse contra ele vários registros de violência doméstica praticado contra sua ex-esposa. Né? E aí, né, com isso, nós tivemos ontem a realização de diligências empreendidas pela Delegacia Especializada de Homicídios Leste, né, diligências essas coordenadas pelo Dr. Leandro, que culminaram na prisão tanto da mandante quanto do executor, né, e também na apreensão de vários objetos que são, né, relevantes para a investigação. Tá? Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Dr. Leandro para que ele possa explicar, né, acerca da dinâmica e da motivação do crime.
Bom dia a todos.
Bom, como muito bem dito aí pela doutora, esse fato acontecido aí no mês de outubro, agora, no dia 14, teve grande repercussão, né, o fato, tendo em vista que foi ventilada a possibilidade da atuação de um serial killer, né, de um assassino em série nessa situação, e durante as investigações foi verificado que se tratava aí dessa situação envolvendo a amante do marido da vítima. Voltando um pouquinho nessa situação entre a mandante, que foi amante do marido da vítima, sobre esse relacionamento, no ano passado, eles chegaram a morar alguns meses juntos. Isso a própria mandante relata, relatou, né, na sua oitiva. E após esses meses, ele retornou para a convivência com a esposa. Só que, apesar desse retorno, eles ainda mantinham esses encontros, eles ainda se encontravam, a mandante e o marido. É importante deixar bem claro que o marido não tem nenhuma relação com o crime, não tem nenhum histórico de criminalidade, simplesmente ele foi o pivô do acontecido, mas não tem nenhum envolvimento, não tinha nenhum conhecimento do ocorrido. O que nos chama atenção, bastante atenção nesse caso, é a manipulação feita por ela, né? A mandante conhecia o executor, porque trabalhavam no mesmo hospital, ambos trabalhavam no setor de limpeza do hospital, aqui da região metropolitana, como bem dito pela doutora, e ela, cerca de seis, se conhecem em torno de 2 anos, mas de 6 meses para cá, ela 6 meses anteriormente ao fato, ela vinha tentando convencer esse indivíduo a praticar homicídio. Inicialmente, isso nas palavras do próprio executor, ela teria relatado que estaria sofrendo diversas ameaças da esposa, da vítima, né? Que estaria sofrendo diversas ameaças por causa dessa briga, né? entre as duas, né? Por causa dessa relação extraconjugal. Então, ela relatava que estaria sofrendo diversas ameaças e que, inclusive, a vítima teria chamado um irmão para concretizar essas ameaças. Então, ela chama a atenção que ela veio trabalhando na cabeça do executor durante meses, dizendo das ameaças, dizendo que queria encontrar alguém para que efetuasse essa execução, que teria um valor para pagar para esse executor, que esse valor seria decorrente das férias, de um valor de recebimento de férias dela, do trabalho. Então, e além disso, esse executor nutria por ela, isso ficou bem claro na oitiva dele, ele nutria por ela um sentimento, como dito por ele mesmo na oitiva feita, ele estava apaixonado pela mandante. Então, ela é muito ardilosa nesse sentido, de vir trabalhando a cabeça dele, manipulando ao longo do tempo. Ela convenceu ele não a procurar alguém para fazer execução, mas sim a ele próprio assumir essa responsabilidade. Mas, apesar de ela ter trabalhado a cabeça dele, ele também se mostrou uma pessoa bastante fria. Também na oitiva feita, e pelo que ele repassou dos detalhes, ele se mostrou uma pessoa bastante fria. Isso reflete até na dinâmica do crime, que consta lá ser em torno de 40 facadas que ele teria efetuado contra ela. Então, assim, e não é uma questão subjetiva, mas não demonstrou em momento nenhum qualquer esboço de arrependimento ou coisa do tipo. Então, basicamente, a história é essa. Com relação, então, só reforçando, com relação à possibilidade de existência de um homicídio em série, fica descartado pela equipe. O caso é pontual referente a essa situação aí da briga entre a mandante e a vítima.
Repete para a gente, por favor, doutor. O senhor falou aí, parece que a mandante estava procurando alguém para matar a vítima.
Isso para nós aí nos parece o seguinte: ela disse pro executor, eles trabalhavam juntos, né? Então ela disse, começou a se aproximar do executor, porque ela percebeu que ele gostava dela, nutria por ela um sentimento. E falou para ele perguntou para ele se ele conhecia alguém que pudesse matar a vítima, porque a vítima estaria ameaçando a mandante. Até um ponto importante, o que foi verificado pela equipe, que não, além de não haver nenhum indício de que a vítima, de que a vítima estaria ameaçando a mandante, os indícios que foram encontrados é justamente no sentido oposto. A própria mandante que mantinha essa comunicação com a vítima, sempre provocando a vítima, mostrando que estava próximo ao marido da vítima, porque o marido da vítima é motorista de ônibus, que estava mandando mensagem, eu estou aqui no ônibus, e mandando mensagem de encontro entre eles. Então, o que foi apurado pela equipe é que a mandante que sempre mantinha essas mensagens de modo a provocar a vítima. Então, o início aí, essa entrada que a mandante teve, que ela percebeu, era de pedir inicialmente, perguntar se o executor, se ele conhecia alguém que poderia executar o trabalho, e foi ali trabalhando com ele essa ideia, e posteriormente, e também falando que estava sendo ameaçada, e outras diversas mensagens com relação a envolvimento amoroso. E assim que o executor disse que iria, que ele mesmo poderia fazer a execução do crime, ela de imediato falou que ficaria com ele após a execução. Então, assim, ela ainda reforçou aparentemente, para ele não voltar atrás dessa ideia de cometer homicídio, ela, inclusive, ainda foi, ela deu um passo adiante. Ela não, até então, só tinha essas trocas de mensagens e tal, mas a partir do momento que ele assumiu essa responsabilidade de cometer um homicídio, ela fez essa jura de ficar com ele após o cometimento do homicídio. Essa relação, outro ponto importante é que essa relação, pelo menos a relação sexual, não se consumou. O que ele diz em oitiva é que eles tiveram contatos íntimos. Então, até isso aí para nós até indica esse poder dela de manipular a vítima, porque ela não teve a relação sexual e foi trabalhando essa questão aos poucos, falando que seduzindo, exatamente, com pequenos gestos, vamos dizer assim. Exatamente. E na oitiva dela, no interrogatório dela, ela nega que tivesse qualquer contato constante com o executor, e tenta montar uma versão de que o executor teria por ela um amor platônico, e que ela, em algum, como eles trabalhavam juntos, em algum momento ela teria comentado que sofria ameaças da vítima, e que por isso o autor, da própria cabeça, teria resolvido ir até o local e cometer o crime. O autor descreve o contrário, que ela trabalhou a cabeça dele até então, pediu para que ele arrumasse alguém para cometer o crime, continuou trocando essas mensagens, esses contatos íntimos, ele não explicou exatamente o que seriam, e foi manipulando. A partir do momento que ele trouxe para si essa responsabilidade de cometer o crime, aí sim ela falou que ficaria com ele após a execução. Tanto é que não houve relação sexual entre eles no interrogatório do executor. Então ela utilizava isso até como uma forma mesmo de conduzir ele até a cometer o fato. Bom, ele assume que tinha alguns encontros com ela mesmo após essa separação entre eles. Eles moraram juntos no ano passado, alguns meses no ano passado, mas após ele morou na casa da mandante, mas mesmo após ter voltado para a vítima, para a esposa, eles ainda tinham alguns encontros, e ele afirmou isso nas entrevistas feitas.
Eu estou entendendo errado. Se ele mantinha encontro com ela, ele teve relação.
Não, desculpa, aí ele tá falando do marido.
Marido que tinha amor platônico,
executor.
O marido, ele continuava encontrando com a executora mandante. Não, o marido não tem nenhum envolvimento, tá, gente? Deixa bem claro.
Não indício da participação desse homem no planejamento da execução da esposa dele, não há indício.
Diz com relação ao marido. Não, o marido não tem nenhuma relação. Eles, não só no dia, mas alguns dias antes, eles tiveram bastante cuidado com essa execução. Eles foram na estação em que a vítima descia para pegar um outro ônibus para ir para o bairro Paulo VI. Eles foram até o local de trabalho da vítima, no centro da cidade. Então, eles monitoraram todos os passos possíveis da vítima para poder garantir que a execução seria feita. Inclusive, consta no interrogatório do executor que ele teria ido até o trabalho da vítima no mesmo dia para ver se a vítima estava no trabalho realmente, para saber se ela desceria no ponto onde ela desce normalmente, no horário normal, para que ele pudesse efetuar a execução. Ele ficou em torno aí de 2 horas esperando a vítima para cometer o crime.
Deixa eu ser chato, gente. Só para deixar... Então, eu entendi errado, olha só. Na nota que foi mandada, está aqui, olha... De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a um relacionamento extraconjugal do marido da vítima com a suposta amante. A polícia acredita que a mulher tenha convencido o amante a emboscar a vítima e matá-la para casa.
O outro amante.
Aí ficou, foi mal redigido por mim. Foi até eu que fiz essa notinha aí. Aí ficou mal redigido por mim. Como nós mandamos a nota um pouquinho antes, ficou meio relutante em descrever tudo acontecido, o executor. Depois ele entregou toda a situação, até porque ela montou uma versão imputando toda a responsabilidade para ele. Então, a partir disso, a gente...
O executor não é o marido.
O executor não é o marido, não tem nenhum envolvimento.
Ele chorou mesmo.
O executor não tem nenhum, o marido não tem nenhum envolvimento. O executor é uma pessoa que a mandante seduziu.
Trabalha no hospital.
Isso.
Trabalha no hospital e tem um amor platônico por ela.
O executor.
Executor.
E o marido é um motorista de
ônibus.
Que a mulher estava de olho, não o marido.
Ela já tinha
um relacionamento
com
ele. Agora
sim.
Ufa.
Aqui no dia do
ela desceu do ponto de ônibus, caminhou nessa rua Alfavaca, em sentido, indo para casa, né, voltando para casa. Aí a dinâmica das câmeras mostra o executor acompanhando ela e subindo essa rua e efetuando a execução lá do crime.
Era noite?
Era por volta de 8 horas da noite. No início, isso aí pelo interrogatório dele, no início ela pediu a ele para que arrumasse alguém para que efetuasse o homicídio, e falou que teria um valor de R$1.500 para pagar, que seria proveniente das férias dela. Só que aí é uma percepção minha. Isso aí, para mim, na minha opinião, foi só uma isca para depois trabalhar a cabeça dele mesmo. A percepção que eu tenho é que se ele quisesse como vantagem um valor em dinheiro, ela seria um extra, vamos dizer assim, uma motivação extra para ele, né? No caso dele, que ela também daria o dinheiro, mas que ela percebeu que que seduzindo ela atingiria o objetivo. Tanto é que ela continuou. Quando pediu, perguntou para ele se tinha alguém que pudesse fazer a execução do crime, ela continuou, ela intensificou esse contato com ele, trocando mensagens, tem diversas mensagens no celular, aí mensagem de cunho erótico mesmo entre os dois, e a partir do momento que ele tomou para si essa responsabilidade, que para mim, no meu entendimento, ficou muito voltada para essa, foi muito decorrente dessa sedução que foi feita, e dessas promessas, mas a partir do momento que ele tomou para si essa responsabilidade de cometer homicídio, aí ela intensificou essa promessa de relacionamento, falando que ficaria com ele, inclusive, após o cometimento do crime. Aí, como dito, a expectativa dele era um envolvimento amoroso e uma relação sexual. Só que não houve esse envolvimento amoroso, ela utilizava isso com pequenos gestos, mandando mensagens para ele, mas o relacionamento sexual mesmo não houve, até como, parecendo como se ela utilizasse isso de moeda de troca para a execução. Exato, exato. Após a execução, teria o prêmio.
Recompensa dele.
Não é pedir a ação do crime, confessa a ação do crime, desceu do ônibus, só pedir essa ação.
Ela desce do ônibus, é na estação São Paulo.
Não,
não, ela desceu. Não, ela não pode ser.
Já estava lá aguardando ela já há cerca de uma hora, aí nas proximidades lá da onde ela preferia.
Ela desce do ônibus no bairro Paulo Sisto, próximo à casa dela, sobre essa rua Alfavaca. Como dito pela Paloma, o executor aguarda por mais de uma hora a chegada da vítima. Então, quando ela chega, ele acompanha essa vítima subindo por um trajeto até subir a rua Alfavaca, e nessa rua ele efetua a execução da vítima mediante golpes de faca. Essa faca, ele comprou a faca exclusivamente para cometer o crime. Comprou uma faca de açougueiro e efetuou a execução com essa faca.
A mulher não estava lá nas proximidades? Ela acompanhou a execução ou não?
Pelo que consta para nós, ela teve até esse cuidado. Ela não estava nas proximidades. Até chegou, logo após o cometimento do crime, chegou essa notícia até da possibilidade do envolvimento dela. Para os policiais militares que atenderam a primeira ocorrência, que foram na casa dela, mas ela estava em casa. Então, assim, ela teve esse cuidado também. Ela teve tantos cuidados que, inclusive, ela até sugeriu para que ele efetuasse a execução com uma faca, para não fazer barulho e para não alarmar as pessoas no local e para possibilitando que alguém intervisse ali, né? Então, desde ir até os locais específicos onde a vítima trabalhava, onde a vítima descia do ônibus, qual o horário, até o meio a ser utilizado para execução, ela influiu em tudo. É essa dinâmica mesmo.
É esse homem, mas a suja de sangue, não se trata não, mas comendo mesmo com a mochila.
Isso, com a mochila,
exato. Conseguiram chegar à motivação dessa mulher, ela queria ficar com esse homem que era o amante dela oficial. Mas seria por interesse financeiro, é uma pessoa de posses, seria por revanche? Deu para levantar essa motivação?
Bom, a impressão minha, a gente não tem uma conclusão assim, como é que pode dizer, inquestionável não. Mas o que fica de mais forte no que tem nos autos, na minha opinião, é essa revanche entre as duas, né? Em razão ao marido da vítima e por querer ficar com ele mesmo. Não surge para nós nos autos qualquer informação de que ele seja uma pessoa que tenha muitas posses. Então, assim, a motivação dela foi justamente ficar com ele mesmo. Não tem nada, além disso, não tem nada, nenhum valor financeiro alto envolvido nessa situação, não.
Qual foi a prisão desses autores? Como
que
foi?
Bom, essa prisão ocorreu ontem, né, no decorrer da manhã, né? Foi montada uma operação aqui, a equipe foi aos locais de trabalho e na casa conseguiu deter o executor. O executor foi no hospital, não tem isso?
Não, o executor está na casa e a mandante no trabalho.
Isso, é o contrário. O executor na casa e a mandante no trabalho. A mandante no hospital e o executor na casa. Então, e além disso, foram cumpridas as buscas, tanto no local de trabalho quanto nas casas.
Ele
foi encontrado. Desculpa, pode falar.
A roupa?
A roupa da execução foi encontrada. O celular da vítima que estava na bolsa da vítima já havia sido encontrado pela equipe em momento anterior. E ontem foi encontrada especificamente a roupa do executor.
E a faca não?
A faca não. A faca ele já tinha se desvencilhado da faca e da bolsa também.
A mochila na casa dele?
A mochila também foi encontrada, né?
A mochila,
né,
que o autor utilizou para guardar a faca, que era grande, durante a execução, no dia, também foi inutilizado.
Com capacidade para a vítima, mandante e a identificação da vítima também.
Bom, a vítima tinha 34 anos, né? Sem antecedente, a gente não divulga nenhuma qualificação.
Da vítima pode, né, Samara?
Não pode,
o nome da vítima pode divulgar, né?
A vítima é Etelvina Pereira Coimbra, de 34 anos.
Etelvina Pereira Coimbra.
34 anos, sem antecedentes. Então, assim, fica bem indicado que a questão foi pessoal mesmo. Nenhum deles, na verdade, tem antecedentes. Isso, exato.
Mãe de família, né?
Exato. Os dois tinham um filho de 8 anos. 8 anos.
Uma filha.
Uma filha. É 8, né? 8. Uma filha. Não, é 8. Tá 8
anos.
8 anos.
8
anos ela era copeira?
Não, ela era faxineira de um salão de beleza na capital.
Isso.
É de Elvina, né?
Isso.
A filha de 8 anos é com.
A não, filha é com o motorista.
Mesmo,
com, é.
Que tinha a filha de 8 anos. A filha da vítima.
Mas até chama atenção, né? A pessoa que não tem passagem pela polícia, como o senhor está dizendo, planejar um crime assim tão friamente.
Chama muita atenção, chama muita atenção. É assim, pelo menos da experiência que eu tenho, é bem fora do padrão que a gente está acostumado, né? E nenhum deles tem antecedente. E chama atenção também a frieza, né? Tanto no planejamento, na execução e também após a prisão. A mandante, ela se manteve assim, fria, assim, com as respostas muito bem planejadas durante o interrogatório inteiro. Só o executor, acho que ele viu que diante de tantas informações, ele acabou apresentando a versão dele. Quando ele viu que não...
Ele confessou.
Quando ele viu que tinha muitas informações, que estava muito bem cercado, ele acabou confessando. Até porque ela imputou a responsabilidade toda para ele. Como
então,
se ele...
Ela negou a participação.
Exato.
Mas ela confessou que tinha conhecimento do crime?
Não, ela confessou que. Não, ela nem confessar que tinha conhecimento, ela não confessou. Ela simplesmente disse que conhecia o autor e que já tinha comentado com ele sobre ameaças que teria recebido da vítima. Então, na versão dela, o autor, por conta própria, por ser apaixonado por ela, teve essa ideia, foi lá e executou por conta própria. Então, ele sabendo disso, ele sabendo dessa versão, ele apresentou toda a versão correta.
Quais são os mandados de prisão temporária, preventiva?
Por enquanto, os mandados são de prisão temporária, mas vai ser feita a representação pela conversão para as prisões preventivas, né? Logo, o inquérito já está muito bem encaminhado nos próximos dias nós vamos concluir pelo pedido de prisão preventiva dos dois. Exato, impossibilitou a qualquer defesa da vítima. A promessa de paga não fica muito bem clara para nós até então, mas pelo menos esse motivo torpe aí e a impossibilidade de defesa da vítima fica muito bem claro.
Eu imagino que vocês devem ter entrado em contato com o marido dela. Qual foi a reação dele ao saber que a morte da esposa está associada a uma relação
extraconjugal dele? O que consta dos nossos é que ele ficou muito sensibilizado, né, com a situação. O que reforça para nós é que ele não tinha conhecimento de nada e realmente ficou muito... como é que eu posso dizer? Ficou abalado, exato. A palavra certa é essa. Ficou muito abalado com o ocorrido.
E ele assumiu que tinha esse
relacionamento? Assumiu que tinha um relacionamento. Assumiu que se encontrava... esporadicamente com a mandante algumas vezes, mas não tinha a menor ideia do que iria decorrer desses encontros aí e dessa revanche entre as duas.
Entendi. Só vocês pegarem as idades aí dos
presos? A vítima 34 anos.
Isso.
O executor vulgo aí Gu.
Gu.
IGU, exato. 33 anos. E a mandante, vulgo Cris, 30 anos.